Entrevista.
E agora em nosso programa, nós vamos conversar com o Dr. Jairo Sotero Nogueira de Souza, farmacêutico com especialização em farmácia hospitalar. É professor de tecnologia farmacêutica do curso de farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Integra a comissão de ensino do Conselho Federal de Farmácia e é conselheiro federal de farmácia suplente pelo Rio Grande do Norte. Nós vamos falar sobre partir ou triturar comprimidos, diluir o conteúdo das cápsulas em água, colocar o comprimido por conta própria embaixo da língua, são erros que podem comprometer o efeito do medicamento? Boa tarde, doutor Jairo.
Boa tarde, Artemisa. Tudo bem?
Tudo bom. É um prazer conversar novamente com o senhor em nosso programa, viu, doutor?
Prazer nosso, amiga.
Doutor Jairo, os senhores farmacêuticos condenam o ato de pessoas partirem, né, os comprimidos ao meio, argumentando que um comprimido inteiro é muito forte, né? As pessoas partem o comprimido argumentando isso. Ah, não, é muito forte, vou partir. O ato da partição faz com que fragmentos dos comprimidos percam-se, né? Isso acontece. Isso pode reduzir o teor do princípio ativo e interferir no tratamento? E que outros problemas podem decorrer dessa prática, doutor?
É, Artemisa, é importante observar e ressaltar que 30% das pessoas que partem, fazem a partição, cortam o comprimido, fazem isso por procedimento de iniciativa própria, né? Uhum. E isso sem o devido conhecimento técnico e o cuidado necessário. Há uma necessidade que esse procedimento seja orientado por um profissional ou médico prescritor ou farmacêutico que faz a dispensação desse comprimido. É interessante observar que nesse procedimento perde-se princípio ativo, como você falou. E essa perda do princípio ativo altera a estabilidade, bem como pode ocorrer perda, diminuição ou total ineficácia do tratamento e o aumento da toxicidade. Estudos na Europa, eles mostram que um comprimido ao ser partido, 41% partido ao meio, 41% desses comprimidos perdem 10% do seu peso, 12, 20%, isto é, no procedimento da partição, sem um devido orientação, 50% dos comprimidos partidos vão ter um desvio de 10 a 20% em seu teor de princípio ativo. Qual é a consequência disso, como você perguntou? Perda parcial da atividade, né? Até a perda da credibilidade do paciente no tratamento em função desse procedimento feito por ele, né? Essa fragmentação ela pode contaminar outras pessoas, esses fragmentos, né? E o que não foi ingerido, o princípio ativo vai estar exposto ao meio ambiente, ao calor, à umidade, à luz, e pode se alterar, perdendo a sua propriedade, o princípio ativo, ou até gerando produtos mais tóxicos, né? Foi por isso que em 1998, na Europa, se estimulou uma política de desencorajar a prática de partição de comprimido por parte das agências reguladoras dos países europeus. No Brasil, até então, não foi feito isso. Em resumo, sempre que houver a necessidade imprescindível desse procedimento, deve-se procurar uma orientação profissional.
Quer dizer, né, doutor, como o senhor acabou de falar, se houver a necessidade, por exemplo, aí é o médico que vai dizer, olha, esse aqui não precisa tomar inteiro, você vai tomar meio, mas aí é o médico que está dizendo como fazer. Agora, mesmo assim, né, doutor, na hora de partir acontece o que o senhor falou também, perde parte do comprimido, né, quando se parte pelo meio, não é?
Isso, é importante que o médico prescritor oriente ou o farmacêutico oriente no momento da dispensação ou o usuário procure essa orientação do farmacêutico. Uhum. Mesmo esses comprimidos que tem aquele suco, fenda, que são tecnologicamente preparados para isso, uhum. Há uma imperfeição nesse suco e há uma falta de habilidade da pessoa em fazer essa fragmentação.
Sim.
E o que é mais grave, alguns comprimidos têm um suco e não, esse suco não é para
partir,
que esse comprimido,
né,
seja quebrado. Exemplo, comprimidos que têm suco de liberação prolongada, modificada, gasto resistente, são comprimidos que não foram feitos para que sejam submetidos a esse procedimento de quebra.
Agora, doutor, outra prática muito comum é a de triturar o comprimido e diluir em água, né? Essa conduta é correta? Porque muitas pessoas que agem assim justificam essa prática, dizendo que o paciente é idoso e tem dificuldade de engolir, né? Que entendimento o senhor tem dessa prática, doutor?
Não, essa prática ela deve ser feita se consultado um profissional qualificado e habilitado. Como eu falei, alguns comprimidos, no momento da partição, que seria a divisão, ou da trituração, que seria a redução do comprimido a pó, que é muito mais drástico ainda do que a própria partição, pode fazer com que haja inatividade, toxicidade ou perda do princípio ativo com perda do sucesso terapêutico, né? Então, isso deve ser, sempre que necessário, o paciente, o usuário, tem que ser bem orientado quanto ao uso desse procedimento.
Até conversar com o médico na hora e falar, doutor, mas olha, ele não consegue engolir, o senhor não pode passar um remédio, outro remédio, né? Que seja líquido. Conversar na hora com o médico e explicar que aquela pessoa tem dificuldade de engolir comprimido. Esse tipo de coisa também deve ser conversada, né, doutor?
Isso, esse procedimento de dificuldade de deglutição, que se chama de disfagia, pode ser psicológico, pode ser de uma obstrução que a pessoa tenha, pode ser um processo neuromuscular, né, e pode ser da própria idade. Então, procurar a orientação do profissional, procurar muitas vezes um fonoaudiólogo, que vai tratar essa disfagia, né, que é essa dificuldade em deglutição, não só de alimentos, como de medicamentos, para que esteja garantido, ou uma alternativa, uma adequação dessa formulação feita em farmácia de manipulação.
Certo. Agora, doutor, outras pessoas retiram o conteúdo das cápsulas e dissolvem esse conteúdo. É perigoso fazer isso?
Isso. No caso das cápsulas, aquele invólucro que é de amido, gelatina, hoje em dia temos as cápsulas veganas, que tem um invólucro rígido de clorofila. Esse invólucro ele tem a função de proteger o princípio ativo da ação da umidade, do calor e até da ação solar, são princípios ativos fotossensíveis. No momento que eu tiro desse invólucro e dissolvo, ele pode ser sensível à acidez estomacal. No momento que eu dissolvo ele em água, ele pode irritar a mucosa, causando gastrite e ulceração, como pode ser princípios ativos nauseantes. A pessoa começa, no momento que vai, ao tirar o comprimido, ele pode ter náuseas e vômitos em função do cheiro e do odor desse constituinte. Por isso que não se deve fazer isso com cápsula. Principalmente aquelas cápsulas que têm revestimento entérico. O que é revestimento entérico? Ela vai passar íntegra pelo estômago e só vai ser dissolvida no intestino.
Se aquele conteúdo está em cápsula, a gente já imagina que é porque não pode, o conteúdo não pode ter contato com o seu organismo em determinadas partes, como o senhor falou. Só depois que passar pelo estômago, né? Só depois que passar do estômago é que ele vai se abrir, coisa e tal, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de respeitar o que o médico, o que o farmacêutico fala pra gente, né? Agora, doutor, outra coisa que também acontece é pegar a cápsula, né? A pessoa pegar a cápsula e colocar embaixo da língua, por conta própria. Ah, eu não vou engolir, não vou diluir, vou botar embaixo da língua, por conta própria. Isso também é perigoso?
Isso, é uma prática que ela é desaconselhada, salvo em comprimidos que têm essa propriedade de serem sublinguais. Mas em outro comprimido não se deve fazer, senão com orientação do prescritor ou do dispensador farmacêutico, né?
Agora, aqui eu vou fazer uma pergunta que até o senhor já respondeu, né? O que o paciente tem dificuldade de engolir deve fazer para tomar o comprimido inteiro?
Neste caso, além que a gente pode acrescentar, que ao tomar um comprimido, uma cápsula, que ele faça em pé, né? Com bastante água. Se for um paciente que esteja acamado, que se guarda um mínimo de 45 graus, para ele ficar semi-ereto, né, de 45 graus, para que ele possa tomar esse medicamento e não tenha dificuldade de deglutição, que já pode estar ser um fator da sua causa, da sua doença base, né?
Agora, doutor, outra coisa que o senhor falou também foi quando a gente parte o medicamento, mesmo que seja com orientação médica, né? O que que se faz com a outra parte depois de um certo tempo? Você vai tomar aquela outra metade só no dia seguinte, vamos dizer. Não é perigoso isso? O que que acontece em relação a isso?
Isso, esse é outro grande problema. No momento que há a partição, o princípio ativo vai estar exposto ao ambiente, né? E se não guardado de maneira adequada, num recipiente, por exemplo, hermeticamente fechado, ele pode se degradar, né? O paciente pode confundir com outros medicamentos, pode ter um acidente, se não bem guardado, na sua residência, de outras pessoas ingerir, crianças, etc. Então, o ideal é que, mesmo partido, ele não seja utilizado com mais de um ou dois dias, sob pena de ter confusões, principalmente quando o paciente é idoso, está só e não está sendo acompanhado por um cuidador ou por alguém da sua família.
Doutor, aproveitando aí esse nosso bate-papo sobre a diferença do medicamento estar em cápsula ou em comprimido, gostaria que você explicasse como os medicamentos funcionam no organismo de acordo com as suas apresentações.
Isso, esses cápsulas, drágeas, que são comprimidos, que são utilizados por via oral, eles têm eles são só convencionais na sua ação, mas hoje em dia você tem medicamentos de liberação modificada, hoje em dia, que eles vão ser liberados ao longo do dia, vão ser liberados cronologicamente, então são formas modificadas que não devem, de maneira nenhuma, ter esse processo de partição. Por isso que deve se procurar uma orientação antes de utilizar. Esse princípio ativo vai ser liberado no estômago ou no intestino, né, em velocidades e em tempos diferentes. Depois vão ser absorvidos, ganhar a corrente sanguínea e aí chegar ao seu local para ter a sua ação desejada. Portanto, é importante que se procure um profissional para a devida orientação. Hoje em dia nós temos comprimidos, cápsulas, hidrágeas com uma tecnologia extremamente avançada que faz com que eu consiga diminuir as doses, prolongar a ação, que ele passe todo dia sendo liberado o princípio ativo. E que há décadas atrás você só tinha o comprimido e a cápsula convencional que só liberava o princípio ativo, sem toda essa tecnologia embarcada nessa forma farmacêutica, né, que visa a administração por via oral. Então, hoje em dia é muito importante, cada vez mais importante, uma boa orientação, um bom conhecimento da terapêutica que o usuário está sendo submetido, para que se garanta o sucesso, que não tenha toxicidade. Então, a mensagem que fica é que sempre procure um profissional para orientação correta, não faça partição nem a trituração por conta própria, sem a devida orientação.
Doutor, eu tenho uma curiosidade de uma coisa que eu vi acontecer, né? Um colega, ele estava tomando tipo um chá em pó, alguma coisa assim, mas era muito ruim. Então ele apareceu um dia com um saco cheio de cápsula. E ele falou que foi na farmácia e comprou as cápsulas secas, né? Cápsulas vazias, que ele ia botar aquele pó do chá dentro das cápsulas para ficar mais fácil de tomar. Isso é normal? Eu achei isso tão estranho.
Isso é possível até fazer, mas que ele faça com orientação de um profissional que tenha conhecimento de tecnologia da farmacotécnica, onde ele vai agregar outras substâncias para possibilitar que a cada tomada desse fitoterápico, eu acredito, desse pó e desse chá, esteja na dose adequada e garantida a estabilidade para que ele não se degrade nessa cápsula.
Pois é, porque ele ia pegar uma coisa que talvez ele fosse tomar uma colher ou sei lá, né? E vai botar na cápsula. Como é que vai saber, né, a quantidade certa, se pode guardar aquilo na cápsula? Na hora que você vai botar na cápsula, você manuseia também, né? Pode acontecer, mas tem que ser bem orientado, é isso?
Isso, não tem a higienização adequada, etc. Exato. Por isso que hoje em dia, uma área que está crescendo muito é a adaptação de formas farmacêuticas. Quer seja no ambiente hospitalar, exemplo, um paciente que está submetido a uma sonda, não pode deglutir, não está com seu estado de deglutição normal, há uma adequação dessas formulações por profissionais que conhecem a tecnologia farmacêutica, a farmacotécnica, os detalhes físicos e químicos, para que possibilite, trazendo para a farmácia, para o ambiente fora do hospital, que ele procura a farmácia de manipulação para que se faça um estudo tecnológico e que se garanta a segurança e eficácia desse produto. No momento que você faz isso em casa, não tem um procedimento de higienização e de outros aspectos que devem ser considerados para se garantir que ao tomar ele tenha sucesso na utilização desse princípio ativo, desse medicamento, desse chá, dessa planta medicinal.
Doutor Jairo, eu quero então agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Com certeza vamos conversar outras vezes aqui na Nacional, está certo?
Sempre à disposição e chamando, estarei ao seu dispor para derimir, conversar, tirar dúvidas no tocante à parte de medicamento, à parte de tecnologia de ação dos princípios ativos.